Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, vive início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rume de Braga, na RUC de Coimbra, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Vida da Rua dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, agora também na Sesimbra FM, na Crónica Folk Musical de Mérida e na Rádio Online Grovelização. O início hoje com os Diabo a 7, eles que acabaram de editar o seu segundo disco Tarara, o sucessor de Para Infernal, de 2007, foi gravado no estúdio da Associação Cultural Beirã Acert. É uma obra mais enérgica ou de energia mais roqueira, mas com a mesma folk, os mesmos instrumentos de cariz tradicional, o mesmo pulsar rural, agora bem mais autoral e interventiva, com canções escritas pelo baterista Miguel Cardina. Durante esta hora conversamos com três dos sete Diabos de Coimbra: Hugo Natal da Luz, percussões; Pedro Damasceno, cavaquinho, bandolim, concertina e flautas, e o inevitável Miguel Cardina, bateria. Vamos então conhecer melhor este segundo disco dos Diabo 7. Tarara, nome que dá título ao segundo disco dos Diabo 7, é um ventilador usado para limpar os grãos de trigo. Além de reproduzir os sons iniciais deste disco, a tarara é também um mote para a banda separar o acessório do essencial, algo que se pode revelar difícil dado as diferentes sensibilidades dos sete elementos que vão da música clássica ao tradicional e ao pop rock. Eles próprios assumem-se como uma banda de pop rock que toca música tradicional.
Sabemos que vem de um tronco que pode ser definido como folk, até porque tocamos determinados instrumentos que estão associados a esse ambiente, não é? tocamos cavaquinhos, concertinas e tal, a sanfona, mas depois temos o outro lado, não é? Um groove mais contemporâneo, e portanto é essa mistura que faz aquilo que nós somos, e portanto acho que é difícil catalogar o nosso trabalho. Agora, aquilo que tentamos, de facto, é conjugar essas raízes, pelo menos na utilização de determinados instrumentos, nas sonoridades que nos influenciaram, que ouvimos, etc. Um certo trabalho que até ainda que está em reflexo no Parainfernália, que é um trabalho ainda com alguma colagem à tradição, e às recolhas, etc. E depois um percurso de evolução, aquilo que tu dizias, de uma atitude mais autoral, mais contemporânea, que eu acho que este trabalho reflete muito mais, não é? Portanto, isto é o reflexo de um trabalho de 5 anos em que nós amadurecemos esse lado de falar pela nossa própria voz, não é? Em vez de recorrermos só à tradição e à apropriação pessoal e da tradição, que é a tradição sempre algo que nós pegamos e reconstruímos à nossa maneira, mas aqui fomos um bocadinho mais além e, portanto, a nossa voz está mais presente, acho que é um bocadinho isso.
Este tarara, lá está o instrumento agrícola que separa o trigo do joio, parece também que vocês, lá está, para esta evolução, também separam um pouco o trigo do joio, ou cortam alguma gordura que havia dos anteriores anos. Que gordura é que foi essa que vocês cortaram?
Pois, de facto, há essa, pode-se fazer essa comparação entre o instrumento agrícola, a tarara, de separar o trigo do joio, e nós também o fizemos um pouco nas nossas músicas. Fizemos-o, enfim, porque trabalhávamos um pouco, falando no tempo de trabalho que antecedeu o Parainfernália, trabalhávamos um pouco na base de alguma confusão criativa em que havia uma ideia ainda muito incipiente, muito pouco trabalhada, que era trazida para o ensaio, e depois a partir daí cada um conspurcava a seu belo prazer e enchia de coisas, cada um colocava as suas ideias e a sua interpretação na ideia inicial. Para este trabalho...
Deu cozido com muito enchido.
É verdade. Neste trabalho tentámos fazer um pouco diferente, ou seja, os temas foram trazidos já mais ou menos amadurecidos, e amadurecidos apenas por uma pessoa, enfim, independentemente de quem fosse, que trazia o tema, e a partir daí, então, já havia menos para introduzir. Havia, acima de tudo, que respeitar uma ideia inicial. Obviamente, cada um entrega o seu cunho pessoal à interpretação da música, mas já não havia tanto por onde.
Mas, o facto de haver, digamos, um letrista mais assumido neste disco, que é o Miguel Cardina, que é o baterista, curioso, haver, digamos, um letrista que é baterista, não acontece muitas vezes, mas acontece aqui. O facto de haver isso também, de certa maneira, aproveitou ou serviu para avançar com este processo de corte de gordura, não é? Sim. Já havia, orientou-vos mais para obedecerem um formato de canção, ou nesse aspecto o trabalho de produtor ficou facilitado.
Sim, nós, já agora pegando nessa questão das letras, a partir do momento em que há uma letra original para trabalhar, isto abre-nos aqui outras possibilidades diferentes de quando estamos a trabalhar a partir de temas tradicionais. Portanto, a partir do momento em que há uma letra, há de facto uma canção que pode ser criada, uma canção que pode ser criada e que depois, como dizias, pode ser trabalhada pelo produtor, e neste caso o Kiko Serrano teve aqui um trabalho excelente neste nosso disco, em que mesmo depois de estar, enfim, quase tudo concluído, ele pegou no que havia e de facto fez um trabalho excelente, excepcional, em termos de limpeza das músicas, de organização do próprio conceito de cada música.
Mas o Kiko já entrou quando vocês estavam a gravar, ou ainda na fase do processo criativo? Porque muitas vezes um produtor aquilo que faz é: epá, vocês têm aqui um tema de 7 minutos, esta e esta parte é dispensável, a canção fica mais atrativa se tiver só 4 minutos, cortando estas partes, não é? E vocês que são aquele projeto que também gostam de serem algo progressivos, vão acima, vão abaixo, não é?
Sim.
Estou-me a fazer compreender, não é?
Perfeitamente.
Mas aparecem aqui com com as canções mais moldadas, apesar de continuarem a ter esse pulsar progressivo e haver esse cozido com muito enchido. Uhum.
Sim, foi feito esse trabalho, ou seja, o Kiko quando entra já está quase, enfim, já está, estão quase todas as gravações feitas, mas ele, enfim, também pelas suas excepcionais qualidades, apesar de já estar muita coisa feita, ele conseguiu pegar naquilo que nós tínhamos feito e fazer esse trabalho de pegar nos temas e ver exatamente por onde é que o tema podia ir, ou por onde é que, não só nós, mas por onde é que se sentia que aquele tema podia conduzir.
Os Diaba 7, neste tal cozido, mas é onde, onde confluem pessoas de várias sensibilidades. Há a sensibilidade pop-rock, há a sensibilidade da música tradicional e muito associado ao GFAC, há um encontro entre a ruralidade, onde pessoas que vivem em meios agrícolas, como por exemplo a Julieta Sil, a Julieta que tem uma exploração de agricultura biológica, onde também pessoas urbanas que vivem em Coimbra, e pessoas também a nível, voltando a falar do nível musical, portanto desde o pop rock tradicional, onde também há pessoas com formação clássica. Onde é que existe, digamos, o ponto comum onde vocês confluem Como é que vocês conseguem, digamos, estas várias sensibilidades chegar a um ponto comum?
Eu acho que no nosso caso particular essas diferenças todas são enriquecedoras porque são muito complementares entre si. Normalmente, se houver muita diferença entre as pessoas, às vezes pode-se pensar que as pessoas vão acabar por colidir, mas eu acho que no nosso caso nós valorizamos muito a influência pequena que cada um dá nesta banda, não é? Cada um dá um sétimo de si na banda, somos todos de ambientes diferentes e temos percursos musicais diferentes, mas acabaram todos mais ou menos por cruzar um bocadinho a música tradicional, não é? Acho que é esse o ponto comum, mas isto funciona como depois uma estrela que cada um vem do seu sítio, mas o resultado no fim é mais
verdade,
fino.
Só uma pequena chega. A verdade é que todos nós temos percursos diferentes, muitos de nós começaram na música em sítios que não a música folk ou a música tradicional, mas todos nós nos encontramos aí e foi aí que investimos mais. A Luísa, por exemplo, tem uma formação clássica, mas sou conservatório, mas a dada altura acabámos por nos conhecer no contexto do GFAC, etc. Quer dizer, há pessoas que tiveram outras experiências musicais, mas a ambiência da folk portuguesa, música tradicional, como a gente queira chamar, foi o ponto de encontro. E esse ponto de encontro, neste momento, evoluiu, não é? Evoluiu connosco. Nós fizemos um percurso no qual nos distanciámos também um pouco desse ponto de encontro, ainda que, do meu ponto de vista, estejamos ainda nessa matriz.
Já caminhámos juntos, não é?
Claro,
exatamente. Depois nos encontrarmos.
Mas vocês acham que este movimento da folk que vocês consideravam que há 7, 8 anos atrás houve uma explosão e que agora está a esmorecer? Vocês referiram ainda numa entrevista, o Armando Carvalheda, que não sei se estavam decepcionados ou desiludidos, mas pelo menos que faziam uma análise de que isto estava um pouco a esmorecer, este movimento da folk, das danças tradicionais europeias. Mas de qualquer maneira há muita banda, eu que seja uma crise geral e que há muita banda a lançar discos novos.
Sim, quer dizer, quando me referi ao esmorecimento, falava de um pouco, comparando com a altura em que nós surgimos como banda, em 2003, nessa altura havia de facto uma grande explosão, projetos novos apareciam, enfim, não todos os dias, mas quase, e agora sentimos um pouco o arrefecer, acho que estamos um pouco no arrefecer de toda essa euforia. Mas, ainda assim, há muitos projetos que tiveram início nessa altura, e nomeadamente projetos não só de bandas, mas projetos em termos de festivais, que estão cada vez mais cimentados e cada vez se afirmam mais como, enfim, como marcos no calendário, no calendário cultural e artístico português.
Eu me arrogo para a batalha, porque tenho valentia. Já vai pelejar para o campo Farrabras da Leixa. Parece que estás tremendo.
Eu acho que se calhar nem é tanto um esmorecimento, é mais um amadurecimento das coisas, já está tudo mais instalado agora, pois, não é? Pois. Nessa altura havia muitas coisas, havia aquele entusiasmo todo, isso. Agora continua a haver um entusiasmo, mas já com uma preocupação, no, todos em geral mesmo, não estar, existir só, mas criar uma coisa mesmo interessante, não é? E as bandas que existem de música tradicional agora, no geral, têm todas uma postura muito interessante em relação a...
Mas vocês também não acham que isto é um bocado a ordem natural das coisas? Isto é, muita gente que aparece com entusiasmo, mas depois também o entusiasmo esfria. Quando começam a ver que não fazem os concertos que queriam fazer, quando começam a ver que são atividades que não são lucrativas e que têm continuamente a dar de si, não é?
Claro, e nós próprios lutamos com esse tipo de sensações e de emoções, quer dizer, também não é fácil para nós, apesar de já termos quase 10 anos de existência como banda, não é fácil, de facto, lidar com, enfim, com alguns desses problemas.
São vocês e bandas veteranas,
claro,
lá está,
claro.
E até mesmo com quem vocês agora, uma espécie de padrinho, que é o Carlos Guerreiro, dos Gaitas de Lisboa,
sim.
Os Gaitas de Lisboa também atualmente vivem este problema de... uma incerteza, um disco que é continuamente adiado, os concertos que não são muitos, não é? Vão surgindo aqui. É sempre difícil a banda continuar. O que é que, por exemplo, no vosso caso, Diabo 7, em que vocês são músicos, mas são músicos a part-time, portanto, que têm que ter outras profissões para... que não são músicos profissionais enquanto Diabo 7, uhum. O que é que vos faz continuar a acreditar no projeto?
É
não é?
Difícil.
É muito difícil. É mesmo
muitas vezes também já demos por nós. Sem dúvida. É que já demos por nós alguma, em certas alturas, a questionar, de facto. A questionar tudo. E em determinadas alturas que mais... enfim, ou com mais escassez de espetáculos ou com outro tipo de dificuldades, mesmo às vezes até em marcar ensaios, colocam-se todas essas questões. Eu acho que até agora conseguimos continuar como banda e praticamente sem mudar muito desde a formação inicial em termos de elementos, conseguimos porque acima de tudo acho que nos damos muito bem. Tivemos essa sorte de quando nos encontramos a coisa funcionou muito bem e damos muito bem do ponto de vista humano e temos uma vida também juntos para lá da música, enfim, e acho que isso ajuda bastante.
O sucesso de uma banda não se mede só pelo número de fãs ou pelo número de pessoas que conhecem, mede-se pela sensação que temos ao existir como banda, não é?
Claro.
Ou estar uns com os outros. E nesse caso somos das bandas com mais sucesso, acho que
sim. Não, mas isso pode parecer uma explicação um pouco profissional, entre aspas, não é? Mas eu concordo inteiramente com o que o Pedro disse. Eu acho que o que explica o facto de nós persistirmos é o facto de nos darmos bem humanamente uns com os outros. Com as tensões normais das pessoas que se dão bem, que são amigos e tal, mas que recorrem muitas vezes a isso para colmatar carências de ensaios, de etc., não é? Porque a vida de ter a música como segunda vida, que é o que todos nós, de certa maneira, temos, mas que é uma segunda vida que exige muito de cada um de nós, não é nada fácil, porque temos que articular agendas, etc.
E a questão é que não vivem todos em Coimbra.
Não,
por exemplo, a Julieta vive na zona Trancoso,
claro,
não é?
Claro, e tem que fazer um esforço enorme para vir ensaiar connosco e tal. Mas quer dizer, há aqui um laço humano que nos une, que nos permite depois trabalhar artisticamente, que é o objetivo, obviamente, não é? Não é só sermos um grupo de amigos, isso há muitos grupos de amigos. Mas o produto final artístico... é possível, ou melhor, é possível resistir às condições adversas que radicam na dificuldade de hoje fazermos música tradicional em Portugal, porque não há dinheiro, porque não há apoios, porque uma série de entraves, porque temos esta vontade todos juntos de ter um projeto artístico com o qual nos identificamos e que gostamos de tocar ao vivo.
o facto de vocês fazerem isto às vossas custas, isto é, não ter uma editora por trás, ou têm, que é atrás dos barrocos, mas é uma empresa vossa, mas é uma coisa familiar, é vossa, não é? O facto de serem vocês também a marcarem os espetáculos, não estarem com uma agência por trás, também vos liberta um pouco a pressão de, lá está, de serem aquela máquina, de terem que atingir objetivos, não é? Se o objetivo X não for atingido em 2012, será em 2013.
Sim, nós tivemos essa experiência. Sim. Com o álbum. O álbum era um objetivo que nós tínhamos há 2 anos. O álbum não era para sair no final de 2011. Se nos perguntassem em 2008, o álbum era para sair em 2009 ou 2010.
Sim, os sistemas vocês já andam a apresentar ao vivo há 2 anos,
claro,
praticamente.
Tu conheces algum
sistema? Já foi nos Bons Sons, que foi.
Exatamente.
Há um ano e meio, mais ou menos. Exato. Já era a apresentação do novo disco. Exato.
E, portanto, a coisa demorou um bocadinho, mas fizemos ao nosso ritmo, porque não há outra forma, porque senão seria uma violência para a vida das pessoas.
E mesmo algumas músicas que tocámos ao vivo antes, se nós formos ouvir, essas músicas nestes anos levaram uma metamorfose. Sim. Que há algumas que têm pouco de reconhecível, não é? Uhum. E estamos super contentes com esse trabalho. Sim. Que foi necessário.
Claro. O álbum é uma fotografia, não é? O álbum é uma fotografia de meados de 2011 que tirámos as músicas que tocamos. E estas músicas já as tocámos diferentes e provavelmente daqui a 6 meses algumas delas poderão não estar iguais ao álbum. Portanto, e esta fotografia eu acho que ficou bonita. E portanto agora vamos. Sentimos-nos bem com ela. Quer dizer, provavelmente se fosse uma fotografia tirada um ano antes, não teria resultado tão bem, porque aquelas músicas ainda precisavam de um trabalho de amadurecimento que foi feito durante 2010 e em estúdio depois, no Acerte.
Mas de qualquer maneira, aqui ficam as canções, e uma das canções que fica e que se calhar vos poderá levar para outros públicos, e isto num momento em que existe uma grande agitação social, um grande descontentamento, é este tema Paraíso Fiscal, que pode levar-vos além público que vos conhece, além público da folk. Por exemplo, eu pessoalmente penso que é um tema que seria adequado a uma playlist de uma Antena 3, mas isto sou eu a dizer, não é? Tomem isto como um exemplo de que pode furar para outros públicos. A questão que eu coloco é, vocês estarão também, se alguma coisa acontecer, de repente, vocês também têm que estar preparados para,
claro,
para esses,
claro,
novos desafios,
claro,
não é?
Que, mas estamos preparados.
Que isso possa trazer, não é?
Estamos preparados e com vontade que eles apareçam. Aliás, o Paraíso Fiscal é um exemplo disso, porque nós temos-nos apercebido que nos últimos dias, até porque o tema está a passar bastante na Antena 1, tem havido muitas partilhas no Facebook, as pessoas metem nos blogs e tal, escrevem-nos mails a pedir a letra, porque a letra não está no CD, portanto, há um certo, uma pequena agitação em torno do tema que vai passando e tal, e o tema tem tido essa recepção, essa boa recepção. E é um tema que também foge um bocadinho, se calhar, da ambiência folk tradicional, mas com o qual nós nos identificamos. E portanto,
é talvez o tema também de inspiração mais rock neste disco. Lá está, que pode fazer aquela tradição, sem ter guitarras elétricas, pode fazer uma transição para uma rádio rock, isto é, desde que haja abertura suficiente para quem faz a playlist ou para quem, para o animador que faz emissões numa rádio dessas.
Sim, os instrumentos que nós usamos, apesar de não serem guitarras elétricas, falam um bocado a língua da guitarra elétrica. A gaita de foles e a sanfona têm essa função que a guitarra elétrica tem no rock, não é? Por isso é que também soa, e nós conseguimos causar mais ou menos as mesmas emoções que uma música de rock causa, com esses solos que começam com esses sons estridentes. É essa a ideia. Por isso, o facto de não haver guitarras elétricas não significa que se tenha que ver a música de outra maneira, não é?
10 cabelos penteados não pagam imposto. A lua está mais barata do que o fogo posto. Sabe bem pagar tão pouco, o segredo é total. Tens na ilha uma morada virtual. No paraíso fiscal o silêncio é dobro. As mobílias são de prata e os jardins de couro. Anjos, deuses, capitais, filhos de alguém especial. Suma zeros à direita não faz mal.
paraíso fiscal, a justiça é cega, as fronteiras apagadas e o tempo escorrega. Sabe bem pagar tão pouco, o segredo é total, tens nível uma morada virtual. Guarda rico o teu roubo, franca liberdade, virares tudo a ver se seria maldade. Somos sombras invisíveis, sem gravata para apertar, mas hoje a nossa tampa vai saltar.
Ao assinares as músicas e tu estando associado também, há muita gente que não te conhece como músico, como baterista dos Diabo 7, mas conhece-te como escriba do blog Arrastão e escriba de outras áreas mais associadas à esquerda. Os Diabo 7 não correm o risco de se tornarem uma banda política?
Acho que todos nós somos políticos, não é? Por natureza. Agora não somos uma banda partidária e todos nós pensamos de maneira diferente. Agora, eu penso...
Há caminhos comuns que
claro,
temos,
há caminhos, não é? Há caminhos comuns, acho que há uma identificação com as letras. Quer dizer, eu escrevo as letras por defeito, porque foi preciso alguém fazer umas primeiras letras para uns temas engraçados que a Ju tinha. Isto sem ironia, foi assim que a coisa começou a caminhar e depois as letras foram surgindo. Agora... As pessoas... Eu penso que não há bem isso, quer dizer, não há bem o problema de uma identificação dos Diabo 7 a um determinado rótulo. Eu acho que, a minha impressão, é que nós nos sentimos bem a ser uma banda interventiva, não é? E que, seja uma, que é uma banda que fala sobre o cotidiano, sobre o presente, sobre os problemas que sentimos no presente, seja o mundo em que vivemos, seja as condições de trabalho, seja a injustiça, seja... etc, não é? E portanto, associamos isso a um determinado estilo ou a determinados instrumentos que são na memória das pessoas ou no ouvido das pessoas associados ao passado e portanto é nesse jogo entre o passado e o presente que nós nos situamos. Agora, penso que nós somos uma banda interventiva, somos uma banda de intervenção, acho que sim.
Essa pode ser outra medida do sucesso, se nós conseguirmos de alguma maneira passar a mensagem daquilo que acreditamos, não é? A música serve um bocado para isso, especialmente no nosso caso em que não vivemos e não vivemos da música e não temos a obrigação de tocar de uma certa maneira para conseguir sobreviver, não é? Se nós conseguirmos passar alguma mensagem, influenciar de algum modo a maneira de as pessoas que gostam de nós de verem as coisas, isto já é uma Claro, também é uma vitória, claro, não é? Que
sim, toda a música de intervenção, não é? Aliás, toda a música de intervenção. Portanto, a gente tem de intervir e a palavra é uma forma de intervenção. Mas quando nós tocamos uma gaita de foles no lugar de uma guitarra elétrica, também é uma forma de intervenção. Não é?
Sim, sim, sem dúvida. E quando vocês no tema dizem também que isto parece uma panela que está quase a explodir, não é? Sente-se aqui também, por um lado, aquilo que nós vemos em termos de intervenção na música em Portugal, há sempre uma coisa muito localizada e agora começa a surgir muito localizada ao 25 de Abril, ao pós 25 de Abril, e agora começam a surgir a intervenção nos tempos atuais. E se calhar muitas outras bandas irão surgir com músicas, digamos, que descrevem ou que são um desabafo dos tempos que nós estamos a viver entre 2011 e 2012. Portanto, esta panela vai explodir em termos sociais, mas também em termos criativos de quem faz música.
Não, eu acho que sim, aliás, e não, só, não é só, quer dizer, em termos criativos, certamente, e num outro elemento importante, que é o que faz a ligação dos dois, que é na recepção do público. Tivemos exemplo disso, claro, na questão, na música dos Diolinda, que de repente é uma música banal, engraçada, etc., mas que tocou num ponto qualquer, não se sabe muito bem, um ponto G social, que de repente
sim, aquilo explodiu. No ponto dos precários, não é?
Claro, sim, e aquilo sim. Teve um determinado efeito. E é normal, cada vez mais, que as pessoas falem do seu cotidiano e, portanto, isso nós o fizermos e se as pessoas se identificarem, é bom sinal, não é? Porque também é o nosso cotidiano, não é? E quem fala da precariedade fala de outras coisas quaisquer, quer dizer, na nossa música tocam muitos temas, não é só temas sociais.
We'll be right back.
O vosso disco foi gravado na Acert, em Tondela, a nobre associação de cultural e de teatro, que é também responsável por um festival de músicas do mundo, que é o Tom de Festa, e que consegue, lá está, numa pequena localidade, por um lado, agitar as águas, trazer pessoas de outras localidades, e por outro lado também, por um lado tem essa oferta cultural, por outro lado também funciona, ou pode funcionar, dadas as condições, como um estúdio de gravação ou um local que permite a uma banda estar ali sediada durante alguns dias, a usufruir do espaço e a poder gravar um disco em condições. Foi isso que aconteceu?
Foi exatamente isso. Nós contactámos a Acert, que se mostrou muito interessada em nos acolher durante um período. Nós estivemos lá, gravámos o álbum e ficámos muito contentes, porque a partir daí nasceu uma amizade e uma parceria. Eles participaram no álbum, o Zé Rui.
Sim, o Zé Rui também participa neste disco.
Exatamente,
não é?
Há um tema onde participa o Zé Rui, participa o Miguel Cardoso e a Lídia Pinho, são outros dois amigos nossos que conhecemos no contexto da Acert. E ao mesmo tempo fizemos uma espécie de contrato com eles, não é? Nós fizemos lá uma jam session, fizemos alguns workshops e eles cederam-nos a sala de gravação com todo o tempo do mundo, o que é muito importante, porque nós estivemos com calma no estúdio, gravámos com calma, e o espaço é um exemplo também daquilo que é possível fazer em termos culturais fora dos grandes centros, e com uma grande capacidade de resistência àquilo que são as dinâmicas centrípetas de Lisboa, não é? E portanto, a Acert resiste muito bem em Tondela e resiste com dificuldade, nós sabemos, mas é importantíssimo, para nós foi importantíssimo haver esta ligação, porque foi uma forma também de encontrarmos ali uns parceiros nesta capacidade de ver a cultura de uma outra forma, que é ver a cultura fora dos espaços centrais onde ela se produz, e ver como é possível que no nosso campo da música se pode fazer parcerias, por exemplo, com uma associação que tem grande trabalho no campo do teatro, que tem um festival de música, etc., profissionais, e portanto que ali são uma espécie de aldeia dos gauleses da cultura.
Mas acaba por ser uma aldeia que não está só, é um conjunto de aldeias, é ali o circuito do IP3 e do IP5,
claro,
em
claro.
Que começa em Coimbra, depois passa por Águeda, vai por Tondela.
Exatamente.
E até à Guarda. Há muita iniciativa, que é da água do Caramulo, é da água da Serra da Estrela, há ali algumas propriedades específicas, ali um microclima que permite as pessoas terem mais iniciativa, será isso?
Não sei, eu acho que é das pessoas que não se resignam, não é? E tentam batalhar, por exemplo, a Acerta é uma coisa que vem logo do pós-25 de Abril, portanto, e há algumas daquelas pessoas, do que eu conheço, por exemplo, Zé Rui é alguém que está mais de 30 anos, e outras pessoas que estão lá na Acerta, a batalhar para que a cultura seja um direito. Eu sobretudo vejo a persistência de alguns pequenos agentes culturais e gente dedicada à música, ao teatro, à dança, etc., e que dão muito de si e que tentam, nos sítios onde estão, fazer o melhor e com profissionalismo e com qualidade, etc. Há sítios que têm a sorte de ter gente que dá muito tempo da sua vida e do seu trabalho a isso. Há outros sítios que não têm essas pessoas.